Muito bem, gente. Olha só, voltamos. Agora já são 11h39. Uma excelente quinta-feira para você que tá aproveitando o seu dia 26 de janeiro. Passa muito rápido, né? Inclusive, ela estava de férias, já voltou e tá tranquilo ainda, parece, né, Gisele? Só que não, né? Doutora Gisele Bandeira, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, eu sou Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Tá tranquilo.
Tô tranquilo. Ai,
agora,
né?
Até respirei agora.
Ui. Você pegou uma água? Pegou
Peguei
uma
água aqui, então. Tá aqui minha água.
Beba
de sempre.
A sua água.
Eu bebo a água.
Isso.
Aqui. Estamos de volta, fim de férias. Uhum. Né? Semana passada eu estava. Mandei uma mensagem de voz e tudo, batendo meu carro, mas ninguém se machucou, isso que importa.
Isso é o mais importante, né?
Né? E aí deu para curtir as férias, né? Todo mundo merece, né?
Com
Você
certeza.
Veio das suas há pouco.
Uhum.
Né? Adriana tá de férias também?
Tá de férias também. Tá
só
viajando.
Nos Cucarachas lá.
A última,
né,
vez que eu vi, tava no Caribe, chegando
tava,
no Caribe.
É igual a gente, né? Também tava.
Tava tomando tereré à beira-mar.
Gente, pra quem tá viajando, cuidado nas estradas, que tem muito. Muito assim, eu fui pra Santa Catarina, né? Mas tem muito desmoronamento, uhum, deslizamento, queda de ponte. Então, assim, as pessoas tomar cuidado, fazer o planejamento de viagem. Agora tá todo mundo voltando, né?
Perfeito.
Mas tem sempre alguém que deixa pro finalzinho das férias. Então, tomar cuidado com relação a isso, porque tá meio estranho. Até ontem era para eu ter chegado aqui na hora do almoço.
Uhum.
E aí eu peguei, caí uma ponte ali, chegando em Prudente.
Olha.
E aí, então, o pessoal ficar esperto ali.
Não é só nessa região que tem muito morro, não. Até mesmo para perto de Prudente não tem tanta morraria assim.
Não,
né?
É porque ali tem aquela, tem o Rio Paranaguá,
uhum.
Olha aí, super, você viu, né? E aí,
geografia nossa
geografia.
Área, é um terreno perigoso, mas vamos lá, né?
Vamos. Não, mas é porque eu fiquei de cara com o Rio, não tinha tá. como passar, por isso que eu gravei.
Geopolítica, manjamos tudo, né? Vou te falar. Vamos
e lá. Aí cheguei lá no Rio, não tinha ponte, aí eu tive que andar 80 quilômetros a mais. E quem for com pet, né, uhum, pensar nessas coisas, pensar que vai chegar na pontos de parada, tem que ter hotel adequado, que aceite pet, pensar em paradas, né? Então, uma viagem ali que seria feita, vamos botar, em 6 horas ali, você tem que pensar que essa viagem eu vou fazer com muito mais paradas, eu não vou parar ali só para ir em banheiro, comer alguma coisa, não, eu tenho que parar de hora em hora para esse pet fazer as necessidades dele, para tomar água dele, para não desidratar esse animal, para continuar fazendo a função renal desse animal adequadamente. Uhum. Então, tem que pensar em todas essas questões, né? Até com relação, que nem eu fiquei na casa do meu irmão, lá ele tem o Cookie, que é um cachorro que ele adotou de rua. E o Cookie, ele odeia viajar de carro.
Uhum.
Meu sobrinho de 4 patas. Ele odeia viajar de carro, ele enjoa, ele passa mal. Então, para viajar com esse animal que tem também enjoo e tudo, ele tem que ter toda uma preparação, toda um preparo ali pro animal, para ter uma viagem tranquila, né? Então é complicado. Mesmo curtas distâncias, o cookie enjoa.
Muito bem, vale a pena você ficar atento sempre a essas dicas. Inclusive, para você que está acompanhando a gente pela rádio, se você quiser acompanhá-la também pela rede social, é sempre uma boa, porque lá tem disponível todos os programas, eu imagino, né, Gisele?
Sim, temos aqui vários, assim. Não digo todos, mas eu vou botar aqui de 3 anos para cá já tem. Olha.
Bastante coisa. Conteúdo muito legal.
Tem bastante coisa.
Uhum.
E também tem já bastante gente participando aqui com a gente. Minha cunhada Luciana Nunes, lá de Fortaleza.
Olha que legal.
Jéssica, minha cliente, tutora da minha paciente maravilhosa também. Um beijo, um abraço. A Rejane participando aqui com a gente. Obrigada aqui, todo mundo, pessoal. Kelly Moura, Leandro Freitas e Alexandre Lopes. Andréia Rubia, doutora Andréia. Pessoal aqui me parabenizando, que por hoje não deu nem tempo da gente falar. Hoje
Olha
é meu
aí.
Aniversário, só por acaso.
Ah, não, sério?
Só por acaso.
Peraí. Vou levantar daqui a
Mais
pouquinho, vou te dar um abraço.
Uma primavera, né?
Que maravilha.
Antigamente eu escondi idade, antigamente eu falava que eu tinha. Eu fiquei por acho que uns 10 anos com 28 anos.
Olha aí.
Aí agora
enfim, 29.
Não, quem dera. Mas não, eu já não preciso, eu já fiz terapia bastante para não mentir mais a idade. Uhum. Eu omito, né? Mas já é um grande passo. Tá, eu não minto mais. Mas então... não preciso também ficar, né, expondo a minha figura assim.
Com certeza, com certeza. Gisele, me fala uma coisa. Então, nessa data tão especial, inclusive ontem fizemos aqui um sorteio de uma caixa de picolé, garoto.
Olha,
você vai
só
ter que levar pelo menos. Pelo menos o seu, você vai ter que levar.
Pelo menos o meu, eu vou levar picolé garoto ainda. Picolé,
nossa. Delicioso. Olha, chocolate aí ao leite, aquilo, nossa, é maravilhoso.
Vai ficar bom?
Vou te dar uns dois de presente daqui a pouquinho.
Tá ótimo, pode, olha aí,
pode,
Isabela.
Pode me cobrar. Não, vai levar os três então, vai levar pra todo mundo lá de casa.
O Breno também tem direito.
Pronto, o Breno também, valeu, todo mundo vai ganhar picolé, fica tranquila que ela vai chegar com os picolés aí. Se não chegar, já sabe, né? O que aconteceu?
Ai, gente, derreteu, tá muito quente.
Derreteu, perdeu-se pelo
mas
caminho.
Mas hoje eu tenho direito.
Hoje tenho direito, vai levar, pode ficar tranquilo.
Olha, o Sidney, apareceu o Sidney.
Ele acabou de mandar mensagem, eu ia falar agora dele.
Olha aí, Sidney, seja bem-vindo, obrigada pelos parabéns, eu tava sumido há um tempão o Sidney.
Pois é, voltou.
É, olha aí, obrigada, e que bom que você voltou, sentimos a sua falta.
Muito
então,
bem.
Sidney, a Mônica está em beijo, Natália, Chames Vete também. Então, gente, muito obrigado pelos parabéns e quintou.
Bora de dicas pet, falando um pouquinho.
Dicas pet.
Você falou sobre a viagem para você programar as paradas para ele fazer um xixi ou coisa do tipo. E quando ele começa a urinar pela casa, o que está acontecendo
então,
com esse cara?
Né, a gente, principalmente macho, né, a gente tem que se atentar muito quanto a isso, que nem, existe a parte de demarcação de território,
uhum.
Então aquele animal que faz xixi pela casa, sim, porque ele tem que demonstrar que ele é o dono da casa, você chega com o carro, ele vai lá na roda do carro e faz xixi, que isso faz parte do organismo do animal, uhum. né, dele dizer que aquele ambiente é dele e ali ele está demarcando o território dele. E também a gente tem que se atentar quanto à frequência, a coloração dessa urina, se às vezes você olha, tá muito viscosa, né? Então a forma dessa urina ali. E também às vezes, igual a gente fala assim, ah, tá adocicado, você olhou ali o xixi, tá cheio de formiga. Então, uhum. Pode ser sinal também de um sintoma de alguma patologia, de alguma doença. Então, a gente tem que notar, meu cachorro, que nem eu tenho dois machos lá em casa, que eles não podem entrar em casa mesmo, porque agora já até castrados, então não tem mais o estímulo hormonal, uhum. Para dizer que ele tem que demarcar o território, mas ele faz isso sim. Eles entram em casa e fazem xixi até locais específicos, no pé da geladeira, na minha poltrona da sala e no meu sofá da sala. Mas isso faz parte do comportamento deles. Mas se eu observo que, além disso, ele está fazendo mais xixi que o normal, então a quantidade, ou então que ele para na posição de fazer xixi e não tem, ele só goteja urina. Lógico que a gente tem que ter a diferenciação. Passei um monte com o cachorro, sei lá, passeando com o Bidu. Passei um monte com ele. E ele já não tem mais o xixi, né? Porque chega uma hora do passeio que eles nem têm, adota a posição, né? Parece que fez o xixi, ainda depois pressiona ali as patinhas no chão, demarcando.
Perfeito.
Mas é porque não tem xixi. Mas não, ele tem urina, você observa que ele começou o passeio, então entrou em casa, ele adota a posição, não sai nada, ou só goteja.
Uhum.
Depois tenta de novo e isso fica frequente. Então seria uma incontinência urinária. Então isso pode ser indício ali de algum cálculo. Então pedra nessa bexiga, pedra na uretra. Então a gente tem que se atentar quanto a isso. é coloração. Então, às vezes, essa urina está muito viscosa, pode ser uma desidratação, pode ser sinal de uma infecção urinária também, pode acontecer. E como eu falei, né, da questão de às vezes, formiguinha ali na urina, isso é muito raro acontecer, mas pode, né, a literatura fala ali, pode ser sinal de diabetes.
Diabetes.
Então, parece. Observar isso. Aquilo, meu cachorro, ele toma muita água e faz muito xixi. Quer dizer que ele tem diabetes? Não necessariamente. Observar. Às vezes é um animal que toma bastante água, e aí ele vai fazer bastante xixi.
Naturalmente,
né? Exato, faz parte. Né? E é bom que tome bastante água. Às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu até tirei um pouco, ele está tomando muita água. Não, eles têm que tomar... água é vida, gente. Então, melhorar a função renal. E se tem alguma dúvida, você achou que está estranho, ele está tomando mais água que o normal, aí procurar um médico veterinário imediatamente para aí sim dar assistência àquele animal. Né?
Nesse caso desse animal tá fazendo, tá urinando em casa, tanto o cachorro quanto o próprio gato, de repente, que não é tão comum, a gente acaba não vendo tanto gato fazendo a necessidade dele ali, principalmente a parte da urina, a não ser no arbusto, naquela planta, eles vão ali.
Eles têm o hábito de enterrar, né?
Exatamente, mas no caso do cachorro, que de repente a gente acaba colocando mais em prática, eu digo por minha causa, por conta do Bidu, ele tá fazendo um xixi normal, aí de repente acaba bolo, você vê que já fez um monte de xixi em vários pontos, mas ele passou num cantinho e cheirou, sentiu algum cheiro diferente, ou não sei o que acontece na cabeça dele também, ele sentiu um cheiro, ele faz a posição como você disse, não sai nada. É natural? Eu preciso deixar que ele continue fazendo isso?
Aí observa, né, se ele fez isso ali esporadicamente, uma vez ou outra, ele tá demarcando território, até porque, que nem eu falei, quando ele fez ali, adotou a posição, levantou a patinha, fez como se fosse fazer xixi, não tinha urina, e depois ele até pressiona a pata, ele tá demarcando território.
Entendi.
Né? Agora não, ele fez ali, depois parou num outro ponto, fez ali de novo, adotou a posição, mas não urinou, aí começar a observar esse animal, que aí qualquer coisa tem que ir ao médico veterinário. Você tinha falado com relação a gato também, mas você sabe que às vezes o gato, ele faz até mais que o cachorro, mas normalmente eles fazem xixi em urina ou em locais que não pode. Ou então até, eu tinha uma gata que fazia isso no travesseiro,
olha,
na cama, mas para mostrar que alguma coisa não está satisfatória para aquele animal na casa.
Olha.
Então eles fazem como se fosse birra, né?
É uma comunicação deles.
Para falar para você, olha, não tá legal isso para mim. Então, às vezes você muda um... até sofá que você mude de lugar, alguma coisa no ambiente daquele animal que altere para eles, que eles não ficam satisfeitos, eles podem sim, adotar essa postura, né, de urinar em locais que não podem, como forma de protesto, né? Então, uma forma de comunicação, como você falou, é mais para dizer que ele não está satisfeito com aquilo. Então, também é uma forma de alerta para a gente observar. Tem animal que vem até para mostrar que a urina não está legal, às vezes para mostrar que está com dificuldade de urinar, enfim. Né? Eu falo que eles não falam com palavras, né? Mas eles falam com olhar, com atitudes, é uma forma de comunicação deles.
E de repente, se ele tá urinando em casa, de repente também é falta da gente passear um pouquinho com ele, principalmente para quem mora em apartamento, no caso.
Exatamente.
Né? É inevitável, né?
E aí, o que acontece muitas vezes, o animal segurando muito essa urina, porque é muito raro o animal, ele é porquinho, fez dentro de casa, não é, ele vai segurar o máximo. Que os hábitos que eles têm são os hábitos que nós colocamos. Você morava em casa, não foi?
Sim.
Você ensinou ao Bidu o hábito de esperar você para passear para urinar fora. Então, você educando eles, e não é batendo, não é, surrando animal, nada disso não. Então, você educando ele, eles criam os hábitos, é muito legal isso.
É bem de empatia também, né? Você tem que se colocar no lugar dele. Ele tinha um quintal que ele poderia fazer qualquer momento do dia. Hoje, não. Ou você tá lá e sai com ele, senão não vai ter jeito, ele vai acabar fazendo em casa.
Ele vai fazer, aí você vai brigar com o cachorro porque ele mexeu no teu tapete.
E geralmente, no meu caso, ele faz, mas ele não gosta de fazer. Ele faz quando tá muito
incomodado, né?
Exatamente.
E aí, isso dele ficar segurando a urina, ele pode sim desenvolver um problema renal, um problema urinário, porque ele tá segurando. É igual a gente. Ah, quantas vezes a nossa mãe já falou, não fica segurando xixi, porque você vai acabar com cistite, com infecção urinária, por conta disso. E quantas mulheres aí, principalmente, né? Que a gente acaba com infecção urinária porque fica segurando urina. Da mesma forma, os animais. Então, tornar isso hábito para eles. Gatos, ter sim várias caixas de areia. Se eu tenho, normalmente de uma até duas caixas por gato. É interessante para eles não ficarem segurando a urina por muito tempo e aí acabar com problema urinário, problema renal. Então é muito importante essa questão de manejo, essa palavra que eu estava procurando. De manejo desses animais é muito importante, sim.
Aí, tem um ouvinte que está ligado com a gente agora, ele tem lá o caso dele, que é o pet que só faz dentro de casa. Como é que ele pode fazer para mudar esse hábito desse pet?
Então, é a parte mais difícil, né? E exige muita paciência, tanto do tutor quanto do animal. Então, sempre que ele fizer do lado de... Por exemplo, eu quero botar ele para fazer do lado de fora, né? Como você está falando, né? Sempre que ele fizer do lado de dentro, chamar a atenção dele. E não adianta chamar a atenção depois, tá? Ah, você chegou em casa e aí à noite o xixi já está seco, o cocôzinho já está seco, ele não vai saber... Por que que você tá brigando com ele, tá? Tem que chamar atenção na hora. Então, leva lá, chama atenção. Bidu, não. Falar o não. E lembra muito que quando é igual pai e mãe chamando atenção. Tá. Né? Não acontece muito isso lá em casa, porque eu brigo sério. Mas, normalmente, o pai fala uma vez, né? E a gente já registra até o olhar do pai.
O tom de voz muda.
O tom, é o tom. Então, é não, e não é assim. A mãe fica igual um pincher, né? Fica, não faz isso, fulano. Ah, Elson, não faz isso.
Mil vezes.
Então, não adianta. A gente tem um não... firme, duro, não, e leva onde você quer que o animal faça. E sempre que ele fizer no local certo, estímulo positivo. Então, dá um petisco, agrada, isso aí, muito bom e tal.
E aquela coisa do toque, dá um toquezinho, tipo, ó, não faz isso, não bater, toque.
Não, chamar, você leva o Bidu lá, fala não e mostrar
que
e tal.
Que pé da virilha que incomoda mais, você fala assim, não.
Não precisa, não.
Aí você fala, não.
Não, mostra ali, não, ele vai saber.
Eu tô fazendo, né? Não, mas eu tô fazendo um gesto aqui,
eu
gente.
Sei,
é como
gente,
se fosse eu não sei explicar o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo
um
movimento.
Ele tá dando um cutuco no rim.
É, mais ou menos isso. Mas não é uma agressão, é só...
Não é só um... toca.
Não é um serelepe, como é
um
o nome
peteleco.
Daqui? Um peteleco, isso.
Não.
Não é um peteleco.
Não, você leva lá onde você quer que ele faça,
tá,
né? Leva onde não quer, onde ele fez errado, não, e leva onde você quer que faça. E sempre que ele fizer no lugar certo, estímulo positivo. Brinca, chama atenção e tal.
Petisco.
Uma coisa que é interessante, que às vezes magoa mais do que o cutuco, o peteleco.
Peteleco.
É ignorar. Nossa, você quer ver a Valentina magoada, ela sabe que ela fez alguma coisa, é quando eu ignoro. Então, ela veio, vem conversar comigo, né, interagir, e eu, não, você fez o que eu não queria. Ignoro ela. Nossa, ela quase corta os pulsos e raspa o pé. Então, por isso que eu falo, eles sabem, eles entendem. Então, você aí quando ela faz a coisa certa, vai lá, estimula, brinca e tal. Agora sim, tá linda, muito bem. Então, eles sabem.
O Bidu, né, tinha uma mania de mexer com papel higiênico, às vezes. E quando a gente chegava em casa, tava aquela bagunça, e ele tava lá na sala, feliz, e chegamos, aquela coisa toda. Mas quando você entrava no banheiro, de repente, você olhava para aquilo, você olhava para ele e falava assim: quem que fez isso
quem
aqui?
Fez?
Ele se esconde.
Ele já sabia, né?
Ele já sabia.
Uhum.
Falava assim: cara, você é muito malandro.
Mas
se esconde.
Olha só, é uma coisa bem legal que às vezes eles fazem as coisas para chamar a atenção. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, até você vai lá, passei até com o Bidu, mas assim, vamos, cara, vamos rapidão, porque hoje eu tenho um evento.
Geralmente
eu tenho
uma é assim,
coisa,
geralmente,
né?
É assim.
E aí, quando ele faz, ele puxa o papel higiênico, e por mais que você tenha correria, você tem que arrumar. E vai ter, vai parar, vai olhar pro Bidu, vai ter que falar com ele.
Tipo, ei, eu existo, eu tô aqui.
Aí ele fez o quê? Ele conseguiu o que ele queria.
Atenção.
A atenção. Por isso que aí quando ele faz o errado, se você... Ó, muito psicóloga, né? Quando ele fizer o errado, por exemplo, você chegou em casa e aí ele foi e bagunçou o papel higiênico todo. Uhum. Você ignorar ele... Vai funcionar.
Pronto,
muito mais do que chamar a atenção, entendeu? Que aí porque aí ele vai falar: pô, eu fiz isso, mas mesmo assim eu não tive a atenção dele. Então, mas não dá atenção, ele ignorou e tal. Mas depois dá uma atenção pra ele, depois repensa, dá um pouquinho mais de atençãozinha, entendeu?
Vou tentar não falar nada, vou fechar a porta e murrar a parede.
Isso, ignora ele, você vai ver. Ele vai ficar, ele vai falar: puxa vida, eu tentei chamar a atenção dele.
Não rolou.
Não rolou. Caramba, o que adiantou? Eu fiz essa bagunça toda.
Perfeito. Psicologia reversa, total.
Exato, exatamente. É isso aí.
Sempre muito bom, doutora Gisele Bandeira, de volta nas férias aí com mais um Dicas Pet dessa quinta-feira. Doutora, muito obrigado.
Obrigada a você, Elson.
Por mais esse programa sensacional. Vamos dizer pra galera onde é que fica a Clínica Veterinária Alquimia para mais dicas e também para, claro, qualquer novidade, qualquer problema que a pessoa possa ter, lembrando que é 24 horas, né?
Exatamente, Elson. A Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785. No WhatsApp 99120-2828. Como o Elson falou, 24 horas. E agora, com a equipe toda de volta, todo mundo renovado, e mergulhamos aí para ter um excelente 2023.
Vai tocar Parabéns da Xuxa para você.
Ah, olha aí.
Aniversário hoje, parabéns.
Obrigada.
Muita saúde.
O pessoal que mandou um beijo aqui também. Renês, meu maridão Alessandro, todo mundo aí. Beijo.
Ó, a Sandra também tá passando por aqui, tá dizendo o seguinte, ó: bom dia, Elson, doutora Gisele, pessoal que tá ligadinho na FM CDB. A melhor, é lógico. Parabéns, doutora Gisele. Muitas bênçãos, saúde, felicidades e muitos anos de vida. É o nosso desejo também.
Obrigada, Sandra. Obrigada, pessoal da rádio, sempre aqui, super parceiro, considero vocês um segundo emprego meu.
Já faz algum tempo,
já,
né,
Gisele? Tem muitos anos já, então aqui eu já sou da rádio.
E já é de casa, certeza. Gisele, um beijo pra você, manda um alô especial pra todo mundo da Clínica Veterinária Alquimia, e bora agora curtir aquele picolé lá na
vamos lá
no freezer.